Professoras e professores, bem-vindas e bem-vindos ao Acontece News, o programa que dá destaque para as principais notícias sobre educação. Na bancada, como sempre, está meu amigo professor João Guilherme Ritter Kupka. E aí, João, tudo bem?
Tudo bem, Guilherme. Sejam bem-vindos vocês a mais um Acontece News aí. E hoje, depois nós vamos explicar porquê, mas hoje quase que um plantão 24 horas do Acontece News, né? Nós vamos dar notícias, eu sei que os senhores nos escutam a vários momentos e em vários dias, mas no momento em que estamos gravando, estamos vivendo quase que um plantão, quase que um breaking news, e vocês vão saber por que daqui a pouco.
Exatamente, olha, hoje a gente estendeu o prazo para gravar e etc, e no fim deu tudo certo, justamente, consegui acompanhar tudo o que aconteceu. Bem, e você deve ter notado, né, que o tempo do programa não diminuiu muito, assim, e tal, mesmo sendo semanal. Mas isso por que que acontece, tá, gente? Porque olha só, a semana é muito dinâmica, cara. Olha essa semana que vocês vão ouvir agora tudo o que aconteceu. Então o programa é difícil dele ficar curto, é meio difícil. Do contrário, ele perde, né, enfim, qualidade. Então, a gente sempre faz isso de cortar em blocos, então tem um giro, depois tem o Se Liga Aí, depois tem o Segue o Fio, aí tem mais um giro e é a contenda no fim, para que vocês possam ouvir enquanto lava aquela loucinha na segunda-feira, aí na terça vocês ouvem mais um bloco ali, depois fazendo comida, entende? Vocês conseguem repartir ele na semana, então assim fica mais fácil. É claro, se vocês são assim que nem eu, que gosta de ouvir um podcast tudo uma sentada só, maravilha, melhor. Mas a ideia é essa, tá, gente? Vocês têm o conteúdo também pro resto da semana, que daí fica bastante coisa para vocês poderem ir acompanhando e se informando, tá bom? Recadinhos de sempre, então. O podcast também tá no Spotify, no Apple Podcast, no Deezer, no Castbox, no YouTube. No YouTube é só procurar o canal Acontece no Ensino, que dá para acompanhar todos os episódios de lá. No Instagram é o @ Acontece no Ensino e a gente sempre posta no IGTV por blocos, os mesmos blocos que eu falei antes, para ficar mais fácil de acompanhar também. Ali no Facebook é só procurar por Acontece no Ensino também, que é uma barbadinha, tá? Temos o WhatsApp e o Telegram para quem quiser nos adicionar, para receber ali direto no celular, né? Às vezes esquece, não está muito quadro ainda. A gente manda por lá também. O número é 51996064987. E sempre que vocês tiverem notícias, queiram comentar, enviar pra gente alguma sugestão de pauta, alguma coisa assim para acrescentar, pode mandar um recadinho pelas redes sociais ou também pelo e-mail, que é o acontecenoensino@gmail.com. Bom, sem mais delongas, vamos lá para o primeiro bloco do Giro pelo Ensino. Notícia do dia 16 de abril. Jogos escolares municipais acontecerão em ambiente virtual, diz a Prefeitura de São Leopoldo.
Então, Guilherme, pra gente começar com uma notícia mais leve aí, uma coisa legal, né? Essas atividades elas vão se dividir entre esportes online e gravações enviadas pelos alunos. A própria Prefeitura de São Leopoldo que anunciou que os JAMs, né, os Jogos Escolares Municipais do município, eles vão ocorrer de maneira virtual. Em uma atividade que reuniu professores de educação física da rede pública do município e profissionais da Secretaria Municipal de Educação, isso foi definido. Vão ocorrer práticas como xadrez, dança criativa, embaixadinha e futebol virtual, praticar através de videogame. E serão realizados ainda nesse primeiro semestre, tudo de forma online, tá? O objetivo dos jogos municipais é fomentar a prática do esporte como um meio de educação, utilizando essa competição, então, como forma de desenvolvimento dos alunos. O GEM vai além da prática corporal e mental, mas também aperfeiçoa o indivíduo e o coletivo, né? Através de um trabalho em equipe e um espírito de competição sadia. O coordenador, então, dos jogos, o Ederson dos Santos, fala que os jogos são fundamentais. Segundo ele, todos os jogos são planejados e realizáveis dentro do contexto de pandemia. Os exercícios podem e devem ser realizados dentro de casa, em seu ambiente familiar, afirma o Ederson, né? Então, os jogos, a organização dos jogos vai ser toda via Google Meet, né? As inscrições para a formação que vai ocorrer sobre os jogos, ela está limitada a 80 participantes, né? Somando alunos e professores. Então, nos próximos dias 23, né, agora que passou, e no dia 30 de abril, as próximas sextas, vão ocorrer as formações para a modalidade de xadrez e são ministradas pelo professor de Educação Física da Rede Municipal de São Leopoldo, Diego Comerlato Walter. Um grande professor aí, conheço o Diego, ele tem um trabalho bem bacana. Então, galera, oportunidade aí, né? A prática esportiva foi tão teve um prejuízo tão grande nessa época de pandemia, aí, principalmente os esportes coletivos. Para a galera de São Leopoldo, aí, os alunos de São Leopoldo, bora se inscrever, porque é um momento bem legal e bem importante aí de interação, mesmo que seja ainda de maneira virtual.
Teve prejuízo mesmo, vi a minha barriga, que cresceu horrores nesse meio tempo aí.
Que já não era pequena, né?
E já não era tão pequena. É,
eu sei que vocês não conhecem só por voz, né? Mas eu tenho uma amiga que fala que nós não somos gordinhos, nós somos renascentistas. Então, eu prefiro esse rótulo, mas nós somos mais renascentistas mesmo.
Fica pra ti essa aí, eu sou magrinho, cara.
Procura, o Guilherme não tem redes sociais. Vou postar uma foto do Guilherme nas minhas redes sociais, senhores, e vocês procurem lá, João Kupka, e vocês verão o senhor Guilherme para tirar suas conclusões.
Ó, oh, traição! Ai, ai. Mas sobre a notícia, é muito legal que algumas prefeituras estão se manifestando assim, de mudar um pouco o registro, justamente para não deixar em branco, né, essa questão da prática esportiva, mesmo que seja sedentária. Bacana aí a oportunidade.
É isso aí. Bora para a próxima notícia. Ministro da Educação defende nomeada para a CAPES, gestora e pesquisadora.
Ah, claro, o João ficou com as notícias boas e eu fiquei com essa aqui, que maravilhosa, né? Gente, melhor ainda. Mas bem, é uma notícia da Band, tá? Da Band News, que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi entrevistado pelo Canal Livre no último domingo. Talvez algumas e alguns de vocês tenham visto a entrevista. Basicamente assim, ele reafirmou várias coisas do alinhamento do governo, né, tentou se esquivar de várias perguntas, etc. Mas eu acho assim que isso que ficou na chamada justamente foi uma das partes que mais impactou, porque, como vocês vão ver aqui, a gente vai dar uma citada, né, em várias notícias nesses giros, que continuam as grandes trapalhadas do MEC, não mudou nada mesmo, assim. E a CAPES aparentemente também vai agora também sofrer uma grande intervenção, né? Lembrando que a gente está se referindo àquela senhora que ninguém gostou, que é a senhora Cláudia Marçani Queda de Toledo, tá? Aquela senhora que ela era coordenadora de um curso de mestrado, que tirou nota 2 consecutivamente, duas vezes, e teve a sua avaliação pela própria CAPES, com a sugestão de fechar o mestrado, essa senhora que vai agora coordenar a CAPES, né? E também, assim, aparentemente ninguém gostou. Não gostou a ala mais conservadora, não gostou os reitores, não gostaram, as professoras, ninguém gostou da indicação, né? Então, mas bem, na entrevista, sim, ele também fala coisas como, tipo, também recebi inúmeros elogios a respeito da doutora Cláudia, que para mim é uma pesquisadora, uma gestora de grande instituição de ensino. De novo, lembrando, né, ela tem uma coordenação de um curso de mestrado que tirou consecutivamente 2 notas 2, tá? Que vai até 5. A gente vai ver depois ali, inclusive, os G6.
O ministro Milton Ribeiro é uma pessoa que já tá na vanguarda, ele não dá importância para números, né? Ele chega a pessoa como um todo.
Essa tirania do mérito, né? É claro, ele não olha esse tipo de coisa aí, não olha para esse tipo de coisa. E assim, para vocês terem uma ideia, tá? Ela era esse Centro Universitário de Bauru, que é onde ela é da própria família dela, tá? Só para vocês saberem, assim. O Milton Ribeiro estudou lá, para vocês terem uma ideia. Enfim, e ele também reafirma que a visão que deve prevalecer no MEC é a do presidente Bolsonaro, ou seja, mostrou ali na entrevista, né, tentou se esquivar de umas perguntas, mas mostrou basicamente que não vai mudar nada, não. E, pelo menos, né, sinalizou com uma coisa importante, que foi a questão da retomada das aulas, que as universidades vão ter autonomia, né, vai ser respeitada a autonomia nas universidades públicas e tal. Enfim, algo a ver ainda, né, mas vamos aguardar. Para quem quiser, tem o vídeo completo no YouTube, é só procurar lá o Canal Livre, procurar o nome do ministro da Educação que vocês encontram. Certo, pessoal? Acho que é bacana vocês verem aí também, quem tiver estômago, né, claro.
Guilherme, só um comentário. Eu acho que a gente vive num governo que preza pela meritocracia, enfim, né? E eu acho tão engraçado que esse governo leva tão em conta números e notas, como eu tinha brincado antes, né? Para algumas coisas, e para outras coisas ele simplesmente esquece disso. Não tem como a gente aceitar uma pessoa que faça a gestão da CAPES e que não conseguiu minimamente atingir o ideal para continuar com o seu curso de mestrado aberto, né? Então, acho que a gente tem que pensar muito bem sobre isso, porque, realmente, a gente brinca, mas é inaceitável ter uma pessoa à frente do principal órgão de fomento de ciência no Brasil, como essa pessoa.
Ah, e a família Bolsonaro certamente gosta muito de meritocracia, tá, João? Tanto que colocou todos os filhos a trabalharem no mesmo ofício, sabe? Do mesmo jeito, com as mesmas práticas. Então, assim, é muito mérito mesmo. Parabéns, família presidencial. Parabéns. Notícia, então, do dia 19 de abril. É estabelecido o Dia Nacional da Educação Profissional e Tecnológica. Eu só tô te dando as notícias boas hoje, né, João?
Hoje a gente separou o programa assim, gente. Eu vou ser o tira bom e o Guilherme vai ser o tira ruim. Mas enfim, notícia do Educa Mais Brasil. O dia então será celebrado anualmente em 23 de setembro. A sanção foi publicada no Diário Oficial da União. Então a notícia do portal dá conta de que o Dia Nacional da Educação Profissional e Tecnológica foi definido oficialmente pela sanção da PLC 62 de 2015. Publicada no Diário Oficial da União na segunda, dia 19. A data vai ser celebrada, como eu já disse, em 23 de setembro. Ela foi escolhida em alusão ao Decreto 7566 de 1909, responsável por criar 19 escolas de aprendizes artífices que eram vinculados ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, considerado o marco inicial da Rede Federal de Educação Profissional. Tá? Então, a notícia traz alguns outros dados, né, e diz que o Censo Escolar da Educação Básica em 2019, divulgado pelo INEP no ano passado, diz que em 2019 o Brasil registrou cerca de 1,9 milhão de matrículas na educação profissional. Tá? O número apresentou um aumento de 0,6% com relação ao curso ao ano anterior. Então, uma notícia legal aí também, né, que esse dia traga mais e mais incentivos para o ingresso de nossos alunos na educação profissional e técnica, tecnológica, aí para que a gente possa cada vez mais desenvolver os nossos estudantes, né, Guilherme?
É isso aí, é bom para dar uma atençãozinha. Sim, os institutos federais também gostaram bastante da notícia, o IFRS, o IFSU colocou algumas notas e tal, então acho que é um bem-vindo mesmo, né, dar um destaque assim.
É isso aí. Notícia do dia 19/4 do IFRS. Publicadas as listas de classificados do processo seletivo e a primeira chamada para matrículas do Instituto Federal do Rio Grande do Sul.
Isso, é isso aí. Na verdade, notícia rápida, né? Vocês já viram que a gente vem falando sobre a questão dos processos seletivos, de como eles vão ser feitos através de sorteios, né? Tanto o IFRS que já o fez e o IFSU que o fará, que já abriu as inscrições e tal, já divulgamos tudo isso, mas a gente botou aqui só para dar uma reforçada de que agora o sorteio do IFRS já foi feito, tá? E os classificados já foram colocados. É importante, se tu é professor, professora, e sabe que tem algum aluno, aluna que estava participando do processo seletivo e não estava ligado muito na data, às vezes se inscreveu, assim, por se inscrever, não está muito atento, daqui a pouco foi selecionado, né, ou selecionada, vale a pena dar uma reforçada só com eles, tá, gente, que é bem bacana isso, sim, que é uma oportunidade muito boa, tá? Do dia 26 ao 29 de abril, então... colocado a aferição, né, das reservas de vagas, tá? Então, é para questão de cota, para questão de escola pública, de renda inferior, da autodeclaração negro ou negra, indígena e etc, tá, gente? Então, tá tudo publicado no IFRS, é bem simples de colocar, mas é mais para reforçar mesmo, e não esqueçam que tem várias chamadas, tá? Então, é sempre bom, assim, instruir o menino, a menina, a continuar olhando no site, e indo atrás disso, porque daqui a pouco não foi sorteada, mas pegou uma suplência, e, eventualmente, alguém não se matricula, não toma, né, a vaga, e aí sobra, e é interessante isso. Então, mais para dar uma reforçadinha mesmo aí para todo mundo. Ainda no dia 19 de abril, o governo do Rio Grande do Sul investiu cerca de R$19 em EPIs por aluno, diz o Sul 21.
É isso aí, Guilherme. Reportagem do Luiz Eduardo Gomes. O Sul 21, então, encaminhou, né, diante do distanciamento controlado, pela oitava semana a gente está em bandeira preta, e a deliberação, então, do Supremo Tribunal Federal de suspensão das aulas, ele encaminhou, nesse dia 19, alguns questionamentos à SEDUC para entender como é que estão os investimentos em EPI e adequação das escolas para o retorno, tá bom? O que, que o Sul-21 queria saber, tá? A reportagem, então, ela perguntou qual foi o investimento feito na compra de EPIs em 2020 e 2021, qual é o valor investido para a adequação física das escolas aos protocolos sanitários, se todas as escolas da rede estadual tinham recebido e se haveria um cálculo, né, de qual seria o valor estimado para adaptar toda a rede aos protocolos sanitários de forma adequada. Tá? A reportagem ela ainda questionou se havia sido feito repasse para as redes municipais de ensino, o que não ocorreu, né? Repasse da SEDUC, Secretaria Estadual, para as redes de ensino. Tá? Então, algumas respostas da SEDUC aí. De acordo com a secretaria, então, o governo adquiriu e entregou aproximadamente 15 milhões em equipamentos de proteção individual e materiais de higienização para as suas 2.400 escolas da rede pública estadual, tá? Levando em conta os valores de investimentos feitos para aprendizagem, capacitação, contratação de professores e servidores extraordinários, bem como os EPIs, os materiais de desinfecção, o governo investiu 270 milhões de reais em educação no âmbito da Covid em 2020, tá? A SEDUC ainda fala, né, que em caso de falta de EPI e de recursos humanos, as direções devem comunicar a respectiva CRE para que a demanda seja atendida, tá? Em caso de não conformidade com os protocolos e orientações sanitárias do governo, as escolas não terão autorização para receber os estudantes, tá bom? Então, aí a reportagem apresenta uma série de cálculos, enfim, e fala de uma série de investimentos, mas o cálculo final é que cada escola recebeu aproximadamente R$ 19,00 por aluno para fazer os seus investimentos, tá bom? E a reportagem ainda coloca que não detectou investimentos para adequação de infraestrutura das escolas para o retorno das aulas presenciais. Então é bacana a gente dar uma olhadinha, né? Claro que entendendo que o Sul-21 é um portal contrário ao governo, mas os dados que se trazem ali são muito bacanas para a gente entender o nível de investimento que o governo do estado fez nas nossas escolas para o retorno das aulas, né? Para a segurança dos alunos na rede estadual.
É isso aí.
Notícia de 20/4/21. Empresários e pais de alunos protestam pela reabertura das escolas.
Isso, a notícia do Extra Classe, tá? A gente vai comentar bastante sobre essa questão de protesto e a reabertura ou não das escolas, como vocês estão vendo pelo próprio título do programa, mas isso vai ficar mais pro Se Liga Aí, mas a gente deu um destaquezinho nessa aqui pelo giro. Por quê? Tá? Porque embora ela esteja conectada com o assunto mais pungente que veio a partir do decreto dia 24, que a gente vai falar mais para frente, essa manifestação ela deu um pouco mais assim de polêmica, tá? Porque houve uma espécie de simulação de aula, daí então ficaram perguntando se foi cara que se caracteriza aglomeração ou não, e se isso também se colocaria pelo decreto ou não. Ficou uma bagunça assim, umas discussões. E, claro, né, aquele grupo sempre seleto que tem de pessoas que aproveitaram para chamar as outras pessoas de comunista safado, esse tipo de coisa, assim. Rolou de tudo, tá, gente, nessa manifestação aí. Mas, em linhas gerais, o que ocorreu? As pessoas se reuniram na tarde de terça-feira, dia 20, em frente ao Piratini, pedindo o retorno, então, né, pelas aulas presenciais. Eles chamaram isso de mobilização pela educação, pelo transporte escolar e fretamento. Então teve uma ligação ali entre o pessoal do transporte escolar, o pessoal que é dono de escola, teve algumas crianças e tal. Não teve muita adesão, na verdade, assim, não tem nenhum local que dê uma rúbrica exata do número de pessoas. Existem poucas fotos panorâmicas, pelo menos aqui da matéria que a gente está se baseando. Na única que tem mais para o finalzinho da matéria, dá para contar assim umas 30 pessoas mais ou menos, tá? Então a gente não pode dizer que foi assim, um grande movimento de massa. Tô falando isso que, por um lado, né, dá para dizer que a adesão foi baixa do ponto de vista, assim, né, a gente poderia dizer da abertura ou não, mas, claro, poderia dizer que é uma aglomeração, né? Até porque para a hora da foto as pessoas se aglomeraram para tirar e caber tudo na foto. Mas eu não sei se entraria exatamente na questão do decreto e tal. Aí realmente vou deixar isso para o pessoal do mundo jurídico, tá? E aí essa não foi a única polêmica também. A MPD criticou, né? A MPD, para quem não sabe, a Associação de Mães e Pais pela Democracia, criticaram porque as chamadas foram distribuídas via WhatsApp, não teve um evento no Facebook, se eu entendi direito, por exemplo, então não foi uma coisa de massa, assim, chamada, e não foram assinadas. Sabe assim, aquela coisa de que parece fake news, assim, que vem uma mensagem, sabe? Doutor espanhol critica o uso de casca de laranja para não sei o quê, sabe? Uma coisa meio apócrifa, assim, pelo que eu entendi, foi meio assim. Então, a MPD criticou isso, porque acho que é importante que sempre seja assinado esse tipo de convocação, seja para o que for, né? Independente se a gente concorda ou não, esse é o posicionamento da MPD, né? E a Kátia Henriques, que é presidente da Associação dos Transportadores Escolares de Porto Alegre, a ACT, diz que, por estarem presentes diversas esferas, pais, proprietários de escolas, de vans e alunos, não era vista a necessidade de uma assinatura, né? Então, enfim, ficou toda essa polêmica aí no dia, né? E mais detalhes na matéria, mas a gente vai comentar mais acerca desses movimentos aí no Segue o Fio. Mas a gente colocou essa aqui em destaque nesse início, para vocês entenderem o clima que tava rolando, tá, gente? Então, tem uma frase bastante interessante, João. Quer ouvir uma aqui de uma galera? Aparentemente não foi todo mundo, tá, gente? Fazendo justiça. Mas teve alguém lá no meio da galera que falou assim: governador comunista, quer derrubar o Bolsonaro para pegar o lugar dele? De acordo com a matéria, teve isso, tá? Tá, de acordo com a matéria, tem isso. Mas, enfim, aí outras palavras de ordem e tal, mas isso aí faz parte do jogo. Mas essa aqui é pra gente dar uma aliviada na tensão do clima, assim. Eu sei que ele falou sério, mas a gente não leva ele a sério, tá bom?
Será que essa gente fala sério?
Eu acho que eles acham que sim. Quando é nesse tom, nesse tipo assim, gente, perdão, né? Bem...
A gente já sabe para quem eles votaram em deputado estadual, hein?
Opa, olha só, hein? Premiar. Olha aí, parabéns. Parabéns, a ATI ganhou o prêmio, o FO.
Isso. A gente sabe o voto dessas 30 pessoas, qual deputado estadual foi. Beijo, deputado.
Notícia ainda no dia 20 de abril, João. A Assembleia ingressa no Supremo Tribunal Federal em apoio à antecipação da vacina para educadores.
Isso aí, Guilherme. Então, a notícia do Sul 21, que dá conta de que o presidente da Assembleia, o Gabriel de Souza, do MDB, anunciou na terça, dia 20, que o parlamento entrou, né, como parte apoiadora nas ações que tramitam no STF, pedindo a antecipação da vacinação dos professores e o retorno das aulas presenciais aqui no Rio Grande do Sul, tá? A PGE, então, ela protocolou duas arguições de descumprimento de preceito fundamental, que aguardam, então, o julgamento lá no Supremo. A partir delas, a DPF 820 questiona as decisões da Justiça Gaúcha, que proibiram a realização de aulas presenciais em escolas públicas e privadas sob a vigência da bandeira preta do modelo de distanciamento controlado para o enfrentamento do Covid, né? A segunda, então, a DPF 829, pede, então, a correção dos critérios do plano de operacionalização da vacinação contra a Covid do Ministério da Saúde, que não contempla os profissionais da educação entre os grupos prioritários, tá? Contudo, eles pleiteiam, então, a possibilidade de antecipação da vacinação da categoria, tá? A Assembleia, então, ingressou nas ações como parte amicus curiae, que é utilizada, então, para designar uma instituição que tem por finalidade fornecer subsídios às decisões dos tribunais. Falou o presidente da Assembleia: nosso objetivo é subsidiar os relatores sobre a legislação estadual e reforçar o interesse do parlamento na inclusão dos professores e trabalhadores da educação como grupo prioritário para a vacinação contra a Covid.
Isso, acompanhando o executivo.
Gabriel Souza. Isso, acompanhando o executivo.
Isso. Por isso em que tese, é amigos
curiais. Isso, em tese foi isso que a Assembleia Legislativa fez. Foi estar ao lado do executivo nesse momento pedindo a antecipação da vacina, né? A gente já anunciou isso há uns tempos atrás, né? Diferente de outros estados em que os governadores decidiram antecipar a vacinação dos professores por conta própria, o governador Eduardo Leite preferiu buscar respaldo no judiciário, né? No Supremo Tribunal Federal, para poder vacinar seus professores, para não correr o risco depois de sofrer uma sanção, uma improbidade administrativa aí. E agora, então, a Assembleia Legislativa entra reforçando esse pedido para que os professores entrem agora no grupo 2 e sejam vacinados junto com os cidadãos com comorbidades, né, Guilherme?
É isso aí. Bom, depois dessa, a gente vai para um breve Se Liga Aí, falando das oportunidades da semana.
Olha só, olha só, olha lá, então olha lá, olha que bacana, olha lá, olha lá, olha aí então, então olha lá, bonito, então olha lá.
Agora nós vamos apresentar algumas oportunidades para vocês no Se Liga Aí. Notícia de 15/4/21, Guilherme, curso gratuito de inteligência emocional da Escola de Negócios Concare.
Isso, é a notícia do site da revista Educação, que relata que a Escola de Cursos Livros Conquer liberou, então, um curso que tem feito todo abril, né, em 2020 fez, 2021 fez, deve ser algo relacionado, assim, à publicização, né, da sua escola, e, de acordo ainda com a matéria, mais de 500 mil pessoas foram beneficiadas no ano de 2020, tá? O curso ele tem um custo original de aproximadamente R$2.000, mas como ele está gratuito para todo mundo que quiser se inscrever, é bacana. A ideia do curso é falar então sobre inteligência emocional, de como lidar com perdas, com dificuldades na vida, frustrações, etc., ambiente de trabalho. Para a gente ter uma referência, principalmente aqui do Rio Grande do Sul, uma das pessoas que faz o curso e é palestrante, né, é o Marcos Piangers, que tem aquele livro Papai é Pop, talvez o João conheça, eu nunca li o livro, eu sei que é.
Tenho o livro.
Ah, tu tem o livro?
É, Papai Pop, tem que ler o Papai é Pop.
Ah, olha aí, claro, o papai vai ouvir o Papai é Pop. Claro, e aí, enfim, aí tem bastante coisa interessante, assim, tem módulos, né, sendo dividido por módulos, então tem como, por exemplo, pilares da inteligência emocional, antifrágil, adaptabilidade em tempos de crise, autoconhecimento e autogestão, enfim, então são vários cursos, né, que são da plataforma, mas esse específico está liberado, então, trabalhando esses assuntos, tá? A escola Conquer existe desde 2016, e a gente está fazendo aqui, não é bem um jabá, mas a gente está fazendo um divulga, porque estão fazendo um curso gratuito, então não custa, tá? Mas se quiserem falar dos seus cursos também que não são gratuitos, se quiserem um jabá mais, assim, qualificado, paga nós, fala com a gente que a gente faz. É isso aí, pessoal. Para quem quiser, então, vai lá no site da Conquer, procura Conquer, Escola de Cursos Livros Conquer, no Google, que vocês vão encontrar barbadinho. Feitoria? Bom, notícias do dia 20 de abril. A Escola Municipal de Arte recebe inscrição para cursos gratuitos da Prefeitura de Novo Hamburgo.
Então, é uma notícia do próprio portal da Prefeitura. A Escola Municipal de Arte, a Carlos Alberto de Oliveira, o mais conhecido como Carlão, ela está com inscrições abertas para o curso de 2021. As oficinas, então, são para crianças a partir de 6 anos de idade, adolescentes e adultos. E abordam linguagens de música, artes visuais, dança e teatro, tá? A escola é um dos espaços mantidos pela Secretaria de Educação, né, de Novo Hamburgo, e fica junto ao Centro Municipal de Cultura, tá? Lá na cidade mesmo. As atividades, elas são gratuitas, atendem às orientações sanitárias e estão sendo realizadas de forma remota. As inscrições podem ser feitas por e-mail até o dia 30 de abril. Detalhes sobre os cursos, então, podem ser acessados na página da escola no Facebook. Tá? Então vocês podem procurar lá a Escola Municipal de Arte Carlos Alberto de Oliveira ou digitar a Escola Carlão, que vai aparecer lá no Face, tá? Para inscrição, os interessados e os responsáveis têm que enviar e-mail para secretariaescoladearte@gmail.com. secretariaescoladearte@gmail.com. Com as seguintes informações: o curso desejado, o nome e a idade do candidato, o endereço, escola em que está matriculada, nome dos responsáveis, para quem é menor de 18, e telefone de contato, tá? Tem curso na área das artes visuais, um monte de cursos, dança, teatro e música. Então tem muito curso bacana aí. A escola, o Carlão, lá em Novo Hamburgo, desempenha um trabalho já de muita qualidade há muito tempo. É um dos municípios que eu conheço, é o único que tem uma escola municipal de arte mesmo. E, como sempre, a Prefeitura de Novo Hamburgo dando uma baita de um incentivo aí, vale a pena que, se você é de Novo Hamburgo aí e quer fazer alguma coisa na área da arte, é só se inscrever.
É isso aí.
Beleza? Notícia do dia 20/4. Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas reabre inscrição.
Isso aqui é mais um aviso, porque a gente já falou do BMEP, né? nos programas anteriores, mas é importante refrisar porque as inscrições reabriram, tá, gente? Elas tiveram um prazo ali relativamente curto de inscrições, aí a pedido, ao que tudo indica, reabriram as inscrições que vão até o dia 30, tá? Informação importante, que talvez a gente não tenha colocado na última vez, pelo menos eu não me lembro, mas então vamos reforçar, que as escolas que se inscreveram em 2020, porque ela foi adiada, né, essa que está acontecendo, a 16ª, era para ter acontecido no ano 2020, aquelas escolas, então, do ano passado que se inscreveram, já estão com as inscrições garantidas, tá, pessoal? Mas, mesmo assim, quem quiser, pode se inscrever. O público-alvo da OBMEP é composto de estudantes do 6º ano do ensino fundamental até o último ano do ensino médio. Então, a partir do momento que o aluno ou aluna já tem acesso à disciplina mesmo, assim, né, do ponto de vista com professor de matemática, professora de matemática, ele já pode participar. Então, independente do ano que ele está colocado, da escola ser privada ou pública e etc., tá? No ano de 2020, ela vai ser disponibilizada uma página restrita para cada escola, com portal, com os níveis, 6º ano, 7º ano, 8º ano, com 20 questões, valendo um ponto cada uma, e elas são respondidas no período estipulado pelo calendário da OBMEP, tá? Então, tá aí uma inovação importante, né, para continuar essas Olimpíadas, esses movimentos aí, docentes e discentes, né, docentes para a realização da prova e discentes como os participantes, que, na verdade, se participa muito junto, né, com orientação, etc, enfim, muito bacana esse tipo de entrelaçamento aí nas Olimpíadas. Bom, agora, no dia 23 de abril, a notícia, a Escola Virtual do Bradesco oferece cursos gratuitos na área de tecnologia e administração.
É isso aí, notícia do Educa Mais Brasil, fala que a Fundação Bradesco, através da plataforma Escola Virtual, disponibiliza então uns cursos livres e à distância em áreas como administração, contabilidade, finanças, tecnologia, desenvolvimento pessoal e profissional e educação. Para fazer os cursos, então, tem que ter no mínimo 14 anos, possuir CPF e conta de e-mail válida, tá? Todas as formações têm certificado de participação com cargo horário. Os cursos, então, são na lógica da autogestão do estudo, ou seja, se encaixam no ritmo de cada um, né? E de acordo com o portal, eles podem ser acessados por smartphones, tá bom? Para fazer os cursos, tem que entrar lá no Escola Virtual, realizar o cadastro e preencher o formulário, tá bom? Com login e senha, então, os alunos eles podem se matricular, certo? São 59 opções de cursos, entre elas administração de banco de dados, Android parte 1, né, para criar a primeira app mobile, HTML avançado, fundamentos de lógica e programação, né? Lá para administração tem empreendedorismo e inovação, estratégia de negócio, introdução à administração, introdução à gestão de projetos, tá bom? Tem algumas coisas também em contabilidade, desenvolvimento pessoal e educação, tá? Na educação a gente tem geometria no dia a dia, língua inglesa e portuguesa, né, além de preparatórios para o Enem vestibular. Então vale bastante a pena dar uma conferida lá. São cursos bem bacanas oferecidos aí pelo Instituto Bradesco e são gratuitos, né, gente? Então é bom a gente dar uma ligada aí.
Bora aproveitar.
Notícia do dia 24/4. Concursos abertos no RS. Semana começa com mais de 110 vagas disponíveis em prefeituras e instituições.
Isso, a matéria da Gaúcha, ZH, né? Mas como a gente está num programa de educação, a gente vai dar aqui uma atençãozinha para uma prefeitura que está abrindo concurso, tá, gente? Porque, como vocês sabem, tem aquela trava para os concursos, chamamento, etc. Então, algumas prefeituras estão conseguindo, outras não, os estados, etc. E o caso aqui da matéria, para destacar, que a gente vai estar para a prefeitura de Candelária, que abriu para a educação, tá? Candelária, para quem não conhece ali, é uma cidade próxima a Santa Cruz, próxima a Sobradinho, Cachoeira do Sul, mais ainda, assim, um pouco distante, mais perto mais de Santa Maria, também de Lajeado, etc. Mas de cidades maiores, assim, a maior referência talvez seja Santa Cruz do Sul mesmo. De qualquer forma, abriu para todos os níveis de educação, professor, tá? Então, professor de artes e cadastro de reserva, professor de ciências, duas vagas mais cadastro de reserva, educação física, uma vaga mais cadastro de reserva, todas cadastro de reserva. Então, vou dar só as vagas, né? Ensino religioso, duas vagas. Professor de anos finais de geografia, duas vagas, histórias, duas vagas, inglês, uma vaga, anos finais em matemática, duas vagas, português, 2 vagas, professor de educação especial, né? Então, provavelmente para sala de recursos, etc., um concurso específico, também 2 vagas. E professor de educação infantil e anos iniciais, 54 vagas. Então, bastante vaga aí para o pessoal da pedagogia, tá, gente? O salário inicial vai de R$ 1.587 a R$ 2.063, os contratos são de 22 horas, tá? Então, a gente está acostumado normalmente com contratos de 20 horas, né? Mas esses são de 22 horas. Essa diferença de salário se dá para quem tem graduação e para quem não tem, né? Então, para quem tem graduação inicial é R$ 2.063 e para quem não tem é R$ 1.587, né? Lembrando que o magistério é uma espécie de curso técnico de ensino médio. A taxa de inscrição para os anos iniciais para o concurso é de R$ 103,38. A taxa para o concurso dos anos finais é R$ 193,85. E a banca é a Fundatec, tá, pessoal? Então, é uma oportunidade aí para quem quer estudar e quem quiser é da região ali da cidade de Candelária, talvez tenha aí uma boa oportunidade para seguir e pegar um trabalho aí na educação. Certo, gente? Bem... Agora a gente vai para o Segue o Fio, polêmico da semana, onde vamos falar sobre o novo decreto do Estado do Rio Grande do Sul e a possível, ou não, abertura das escolas em bandeira preta, hein? Quando eu escrevi a pauta, era a possível. Agora, bem, vocês vão ouvir aí. Bom, o João agora vai falar um pouquinho para vocês aí, dar um breve histórico. Muita coisa a gente já falou aqui no programa, de como é que foi o pedido para o fechamento das escolas, aquela primeira liminar, da primeira vara da Fazenda Pública, etc. Até o dia 23, né, que foi lançado o decreto. Mas antes da gente falar, de fato, sobre essa notícia, que é o lançamento do decreto, né, pelo próprio portal do Estado do Rio Grande do Sul, o João vai dar aí um parecer explicando como é que foi o caminho até aqui.
Então, senhores ouvintes, estão preparados para fortes emoções? Eu disse que hoje a gente estava funcionando como uma espécie de breaking news aí, e só para contextualizar para vocês, a gente vai fazer um breve histórico da retomada e do fechamento das atividades presenciais nas escolas aí do Rio Grande do Sul, desde fevereiro, tá? Importante falar, Guilherme, eu acho que vale nesse momento, que nós estamos gravando no domingo, agora são 16h50 do dia 25/4, e eu digo isso porque a gente tem notícia, inclusive deste domingo agora, que é uma notícia fresquinha.
Que saiu às 13h40, tá, gente? Olha isso. A dedicação que vocês têm da nossa parte aqui. Olha a dedicação.
Eu acho importante contextualizar, porque as notícias nesse final de semana de retomada de aulas presenciais, elas estão saindo quase que minuto a minuto ou dia a dia, né? Mas então vamos lá. No dia 27 de fevereiro, então saiu a troca de bandeira no Rio Grande do Sul, né? Que foi quando o governador Eduardo Leite anunciou que todo o Rio Grande do Sul estaria em bandeira preta por tempo indeterminado. A partir então da notícia da bandeira preta, algumas restrições podiam acontecer e tal, e aí começam alguns movimentos de algumas entidades a fim do cancelamento das aulas presenciais. E no dia 28/2, então um dia depois, a primeira vara da Fazenda Pública, ela concedeu uma liminar para a Associação de Mães e Pais pela Democracia, a MPD, que impedia o retorno de aulas presenciais em bandeira preta, né? Coisa que o protocolo permite nos casos de educação infantil, primeiro e segundo anos ali. Mas, então, segundo essa decisão da primeira vara da Fazenda Pública, enquanto perdurar a bandeira preta no Rio Grande do Sul, não pode ter aulas presenciais, tá? E aí, então, começou uma briga judicial entre Estado, a MPD, outras instituições, sindicatos, pedindo, então, a volta ou o não retorno das aulas presenciais. Até que no dia 4/3, depois de um monte de ações de vai e não vai, o STF ele negou definitivamente então o retorno das aulas presenciais, tá? Ele negou de vez e disse que, bom, enquanto houver bandeira preta, não vai haver aula no Rio Grande do Sul. E aí as batalhas judiciais, então, elas continuaram acontecendo, né? Um exemplo disso é do dia 23/3, que o governo do Rio Grande do Sul ele voltou
a pedir a reabertura das escolas em função da diminuição do número de internações, que até agora nós não sabemos de onde eles tiraram os dados, porque se os senhores bem se recordam, dia 23/13 a gente ainda estava vivendo, né, a gente ainda está vivendo uma situação bem complicada de internações, ainda que a gente veja essa semana uma arrefecida, né, nos casos e nas internações. Na cidade onde a gente vive, por exemplo, em Esteio, o hospital já tem 4 UTIs Covid disponíveis nesse momento, né? Mas a situação ainda é muito, muito difícil. No dia 23 de março, não existia UTI, a gente tinha uma expectativa, se eu não me engano, de 110% de ocupação de leitos de UTI em Porto Alegre, né?
Foi, e aí, João, era mais ou menos isso. Estava ultrapassando os 110%, e aí no dia 23 de março, se bem me lembro, estava próximo de 100, e aí eles consideram que isso era um bom sinal, né?
Era um bom sinal, quer dizer, se a gente não tá super cheio, se a gente só tá cheio, tá bom, né? Então, ele entrou de novo com a medida para a volta das aulas presenciais, né? Mas que foi negada, enfim. E aí, a coisa foi andando, as aulas continuaram remotas, né? Assim como continuam até agora. Mas no dia 13/4, ocorreu um fato novo, porque a Câmara Federal, ela tomou a decisão, né? E tornou a educação serviço essencial, tá? Foi um projeto de lei que permite a reabertura das escolas no Brasil, né? Com a justificativa de que a educação é serviço essencial, da mesma maneira que a saúde, que a segurança, que o transporte, então, que a educação era uma das atividades essenciais aí. No entanto, o que acontece é que no Rio Grande do Sul, em virtude da bandeira preta, ainda estávamos fechados e ainda não tínhamos, né, a possibilidade de retorno às aulas ainda, por conta da decisão da primeira vara da Fazenda, que, movida pela MPD, que cancelou as aulas presenciais do Rio Grande do Sul. Ainda no dia 13/4, a gente viu, né, uma série de protestos do Cinep, né, das escolas particulares, protestando, então, contra a liminar que impedia o retorno das aulas, tá, na educação infantil. Então, a gente vem noticiando aqui semana a semana, acho que desde que as aulas foram paralisadas no Rio Grande do Sul, a gente vem falando corriqueiramente sobre protestos do Cinep, de diretores das escolas infantis, pedindo a reabertura desses espaços para atendimento ao público, né? Então, quase toda semana a gente traz uma notícia ou outra de alguma outra entidade que pedia o retorno. Mas mesmo assim, saiu uma nova decisão judicial, porque as pessoas também estavam, as entidades também estavam entrando todo momento com liminares pedindo retorno e tal, e aí saiu uma nova decisão mantendo a suspensão das aulas. Bom, até aí, 13/4, a gente tem uma situação, tá? Só que aí, senhores ouvintes, a gente tem uma, em 23/4, a gente tem a chave de todo o reacendimento da discussão e que levou o governo a tomar uma medida agora, essa semana, né? Porque o governo, ele publicou um decreto que permitiu a cogestão para a educação em bandeira preta. Para que a gente entendesse, tá? Antes disso, já tinha retornado o sistema de cogestão. O que é o sistema de cogestão? Dependendo dos níveis de internação, capacidade de leitos, né? Agora também os números de vacinados, enfim. Os municípios podem, apesar da bandeira preta, podem adotar protocolos de uma bandeira abaixo, né, de um nível abaixo do distanciamento controlado. Então, a maioria dos municípios poderia adotar protocolos de bandeira vermelha para atuar. Só que esses protocolos, até então, não abarcavam a educação. A educação continuava com protocolos de bandeira preta, até esse dado momento. No dia 23/4, o governo do estado do Rio Grande do Sul publicou um novo decreto e lançou notícia de que os municípios em bandeira vermelha poderiam também realizar cogestão na educação. Quer dizer o quê? Os municípios, né, de maneira independente, poderiam adotar as medidas de bandeira vermelha para retorno das aulas presenciais. O que significa isso, gente? Que em bandeira vermelha nós podemos ter aulas na educação infantil, primeiro e segundo anos de maneira presencial. E isso é o que os municípios poderiam fazer nesse sistema de cogestão, certo?
Isso, porque daí, de certa forma, né, João, poderia, digamos assim, fazer uma espécie de atalho pela decisão isso. judicial que já foi dada, porque a decisão se referia especificamente ao decreto anterior e à questão da bandeira preta. Uma vez que o município estivesse considerado como bandeira vermelha, né, no caso da agora nova liberação, aí aquela decisão judicial, em tese, não valeria.
É isso aí, né? Então, como o estado estava em bandeira preta, mas o município X, é um caso de Esteio, por exemplo, né, que adota protocolos de cogestão e está em bandeira vermelha, ele poderia retornar às aulas, porque ele não está em bandeira preta na prática, ele está em bandeira vermelha nesse distanciamento controlado que permitia a cogestão. Então, no dia 23/4, anunciou-se, né, que poderiam retornar às aulas da educação infantil, primeiro e segundo anos, daqueles municípios que estavam em cogestão e, consequentemente, em bandeira vermelha. Isso. O GZH, ele chegou a colocar uma matéria no ar no dia 23, dizendo, né, trazendo uma fala da secretária de Educação, a Raquel, dizendo que os pais deviam aguardar o contato da escola para levar as crianças às aulas presenciais. Que cada rede e cada mantenedor das escolas particulares, enfim, entraria em contato com os alunos para avisar se retornariam ou não às aulas, tá? Isso dava um indicativo de que a secretária dizia que não era obrigatório, né, a volta às aulas, tá? E, sobretudo, é importante colocar que a secretária de Educação do Rio Grande do Sul sempre colocou que as escolas só poderiam retornar se tivessem seus planos de contingência aprovados pelos COEs municipais, né? Para quem não sabe, existe um comitê, tanto na escola, um comitê que faz os planos de contingência. Plano de contingência é um documento que diz, né, o que a escola vai fazer, como ela vai se organizar, nos seus mínimos detalhes, para receber as crianças, quais são os protocolos que vão ser adotados. Envia isso para o COE municipal, que é uma junta ali de pessoas da educação, da saúde, enfim, representantes do governo, que fazem a aprovação desses planos e aí, a partir daí, as escolas podem retornar, tá? Então, a secretária Raquel deixou bem claro que as escolas só poderiam retornar se tivessem seus planos de contingência aprovados.
Algo, inclusive, né, João, que ela já tinha falado bastante naquela entrevista, que foi basicamente uma sabatina também pela GZH, que foi alvo de uma contenda nossa aqui, que a gente discutiu bastante, né, em detalhes a notícia, né?
Exatamente, acho que umas dois programas atrás a gente falou bastante sobre a secretária nova de educação. Aí
assim que ela tomou posse, assim que ela se tornou secretária.
Exatamente. No dia 23/4 ainda, o prefeito de Porto Alegre, o Sebastião Melo, né, ele anunciou lá, deu uma entrevista para o Jornal do Comércio e disse que as escolas municipais, elas iam reabrir até terça-feira em Porto Alegre. Então, anunciando a abertura imediata das escolas, né? Em alguns casos, meus amigos, ele colocou que ia ser aceito 65% de lotação das escolas, tá?
Isso, dependeria do tamanho da sala, isso, etc. Exatamente. Porque eles estavam, em tese, o Melo queria que fosse usado apenas o critério do 1,5 metro.
É isso aí.
Então, independente do número de alunos e tal, e se a sala fosse bem grande, poderia ter, então, 65% de lotação, não teria problema na cabeça dele, né? Exatamente. Ele não sabe como é que o ar funciona, aparentemente, circulação de ar e tal, não sabe muito bem, né?
É que pela letra fria dos planos, né, gente, as escolas, elas precisam respeitar 1,5 metro de distanciamento entre as pessoas, né? 1,5 metro de cada lado para que as pessoas possam ficar distanciadas na sala de aula, né? Então ele falou
um
que
raio, fala... um raio de 1,5 metro.
Isso, um raio de 1,5 metro. Para quem estuda matemática sabe o que é o raio, né? Isso. É aquele a circunferência ali de 1,5 metro de cada pessoa para que ela pudesse ficar distante da uns dos outros, tá bom? Então, ele deu essa entrevista para o Jornal do Comércio. E aí, então, começou uma série de entrevistas aí com prefeitos. Eles foram ouvidos para ver se iam retornar às aulas ou não. As escolas particulares, muitas já se manifestaram sobre o retorno. O Sinodal de São Leopoldo, por exemplo, já tinha avisado que na segunda-feira, né, no caso, nós estamos gravando hoje, domingo, dia 25, amanhã, dia 26/4, a escola já estaria reaberta. E aí, o Diário de Canoas, eles... Eles eles anunciaram, né, os prefeitos, eles falaram que deveria, que iam adotar protocolos regionais para retorno das aulas, tá? Alguns prefeitos, eles se reuniram e decidiram voltar no dia 28, na quarta, e outros só no dia 3 de maio, tá? E aí, como eu já disse, algumas escolas privadas ainda voltariam já na segunda-feira, tá bom? No dia 23/4, então, saiu uma notícia que deu muito pano para manga, gente, e gerou algumas falas, algumas pessoas disseram que era fake news, outras pessoas disseram que não, enfim. Mas o Extra Classe, ele publicou uma notícia no dia 23/4, na sexta-feira, dizendo que o desembargador tinha mantido a suspensão das aulas presenciais no Rio Grande do Sul, tá? Então, o que acontecia? Essa notícia do Extra Classe, ela dava conta daquela liminar que tinha sido expedida lá no dia 28/2, tá? Isso. E não falava do novo decreto. Então, o que aconteceu? Causou um furor, porque a PGE lançou uma nota dizendo que era uma fake news, tá? Chamando isso de fake news, tá bom? Mas, na verdade, não era fake news. O Extra Classe só tinha lançado e dito que, bom, ó, existe essa liminar ainda, né? Então, quer dizer que a coisa não é tão simples assim.
É, que talvez, a gente sabe como é que é a internet, né? Às vezes a coisa circula de uma forma, assim, sem controle, né? Uhum. Então, talvez tenha tido, assim, sinceramente, não acompanhei muito essa. Eu imagino que deve ter dado um furdunço inteiro, né? A partir ali da sexta-feira, quando saiu o decreto. Mas a lógica é essa, tá, gente? Inclusive, a notícia estava na capa do Extra Classe, e aí depois eles tiraram da capa, não deletaram a notícia, fizeram, né, né, o que é decente, assim, diferente de alguns jornais que eu já reclamei aqui pro João, puxando a orelha, que quando erram, deletam a notícia. Não se faz isso no jornalismo, se bota uma errata, tá, gente?
Exatamente.
Dá pra saber. Mas assim, mas é isso que o João explicou, exatamente isso aí que ele explicou.
Então, na verdade,
foi circulando. Foi circulando e.
A gente pode discutir um pouquinho o caráter, não jornalístico, mas assim. Se foi pertinente ou não para esta classe lançar essa notícia de novo, né?
É, né? Porque o título não é bom, por exemplo.
Exatamente, né? Porque, enfim, quando você fala que o desembargador mantém a suspensão, você entende que houve um novo movimento da justiça, e na verdade não foi isso, né? E aí circulou nos grupos de professores, enfim, que as aulas, o desembargador tinha lançado um novo ofício e tal, suspendendo as aulas, mas não. Era simplesmente uma repostagem daquele ofício do dia 28/2, tá?
Isso.
No dia 23/4, o prefeito de São Leopoldo, Ari Vanazzi, a gente fala muito em São Leopoldo aqui no programa, né, Guilherme? Eu acho importante colocar, porque São Leopoldo é um dos maiores municípios do Vale dos Sinos, um dos maiores municípios da região metropolitana. São Leopoldo, Novo Hamburgo, né, Canoas, Porto Alegre, são municípios muito grandes. Então, ouvir esses prefeitos e ouvir o que esses prefeitos falam é importante para a gente entender, porque eles são geralmente criadores de tendência na região, né? Geralmente as pessoas acompanham as decisões dos municípios maiores. Então legal
a gente. São assim de orientações políticas diferentes também.
Isso, né? Exatamente.
Perspectivas e tal.
Para quem não sabe, o prefeito Ari Vanazzi é do Partido dos Trabalhadores. Então, como hoje a gente vive uma realidade que na região metropolitana quase todos os prefeitos, né, o próprio governador, eles são alinhados com a centro-direita. A gente, às vezes, traz um pouco mais de notícias também de São Leopoldo para a gente poder ter esse contraponto, né? Isso. Ponto e contraponto. E o prefeito Ari Vanazzi, então, para o jornal Cidades, ele disse que para ele não interessava a questão do decreto do governador e que a aula não ia retornar em São Leopoldo, que em São Leopoldo, enquanto não saísse do estado crítico da UTI, nenhuma escola municipal ou estadual vai ter autorização para abrir.
Tá? Independente de ser municipal ou não, isso ele falou,
isso,
que também isso. Estadual não vai abrir, se depender dele não vai abrir.
Isso, ele falou que na cidade dele nenhuma escola pública ia abrir, né, trocando em miúdos foi isso. Ainda no 23/4,
tudo aconteceu no mesmo dia, gente, assim, algumas notícias estão talvez fora de horário, mas a gente foi colocando o que deu para organizar. Assim.
Exatamente,
e eu acho importante... Aí uma em 20, aí a outra...
Isso, eu acho importante situar, né, Guilherme, que para nós aqui foi um final de semana bem intenso, porque a gente procura sempre fazer o melhor programa para vocês, né, e a gente ficou o tempo todo, olha aqui, saiu uma notícia aqui, olha aqui, saiu uma notícia lá, olha ali, saiu uma notícia lá, e a gente ficava trocando mensagem o tempo todo, porque toda hora mesmo saía uma notícia nova, né, então é importante colocar para o ouvinte também isso. Na sexta-feira também, então o CEPERS, ele exigiu um calendário de vacinação, né, e repudiou a manobra que incluía a educação no sistema de cogestão, tá? Então, os CPRs, cumprindo o papel de sindicato, ele lançou uma nota lá e disse, olha, a gente não quer retorno sem vacinação dos professores, né? Basicamente foi isso. E repudiou ainda a decisão do governador de anunciar o retorno das aulas, fazendo uma manobra, porque, né, trocando em miúdos, foi uma manobra que foi feita mesmo, tá? E ele trouxe um novo entendimento para a pauta e colocou de novo as aulas presenciais em foco. Tá? Nesse mesmo dia, então, o Simpro, tá? O Simpro, que é o Sindicato dos Professores, os professores das escolas privadas, tá? Ele também lançou uma nota de esclarecimento, tá? Falando sobre o retorno das aulas presenciais, já que as escolas particulares foram as primeiras a se movimentar para o retorno. Eu já dei o exemplo do Colégio Sinodal de São Leopoldo, algumas outras escolas, né? Aqui em Esteio, o Colégio La Salle de Esteio já tinha anunciado o retorno das aulas para terça-feira, e assim sucessivamente, né? E para o Simpro, tá? Ele mantém um entendimento de que não deve voltar à aula, tá? E que os professores, eles deviam continuar se baseando na primeira liminar. E no dia 24/4, daí já no sábado, o Simpro lançou uma nota orientando os seus professores a não ir para os estabelecimentos de ensino, não ir trabalhar, mesmo que os estabelecimentos anunciassem o retorno, né, para esperarem pelo menos até quarta-feira, que era quando ia sair no máximo, né, um novo decreto, ia ser julgado esse decreto, né, pela justiça, para saber se as aulas poderiam retornar e não. Então, a orientação do Simpro foi bem clara. Professores filiados ao Simpro, né? A ideia é desacatar o retorno das escolas particulares, não ir para o espaço de trabalho, até que saiu o julgamento. Bom, o julgamento saiu favorável ao novo decreto, então tá, daí a gente retorna. Mas se o julgamento não saiu favorável ao novo decreto, vocês continuem em casa, tá?
Isso, e foi assim, primeiro saiu a nota no dia 23, né, falando isso. Que, o entendimento do sim, por parte de mim, é que tá valendo ainda a primeira decisão. E aí no outro dia, porque, né, começou a surgir muita notícia, assim, de que ia voltar, porque juridicamente não valia mesmo, então o Simpro estava errado, eles lançaram uma nova nota para reforçar um dia depois, inclusive sugerindo desacatar, né, o pedido de retorno que nem o João colocou.
Isso. E aí, gente, culminou no dia de hoje, 25 de abril de 2021, né? Eu estou trazendo aqui uma notícia que é das 13 horas, tá? Do jornal Vale dos Sinos, que mantém a suspensão das aulas no estado. A primeira vara da Fazenda Pública de Porto Alegre decidiu nesse domingo 25, atenção, senhores ouvintes, que prevalece a decisão liminar que suspendeu as aulas presenciais nas escolas públicas e privadas de todo o estado durante a bandeira preta, independentemente da eventual flexibilização de protocolos, tá bom? Isso,
agora nesse decreto, em tese, nesse decreto não, nessa decisão ficou mais claro agora, né, assim, a questão de se vale ou não por decreto, né, por ser um decreto diferente. Essa decisão bota meio que uma espécie de estaca, assim, né, nessa questão, né? Isso.
Se o governo quiser retornar, então tem que flexibilizar a bandeira para o estado todo, né? Quem expediu, então, essa decisão foi a juíza Cristina Luísa Marquesan da Silva, e ela ocorreu após uma petição da Associação de Mães e Pais pela Democracia, MPD, que tem sido o grande espaço, né, o grande não, mas talvez a cabeça... O protagonista, né? O protagonista, a cabeça desses tensionamentos com o governo do estado, tá? Tá, então assim, a MPD, que é essa grande protagonista dos processos aí, ela entrou com uma petição na primeira vara de novo, e a juíza disse, não, independente se está com cogestão ou se não está com cogestão, se o estado mantém a bandeira preta, as aulas continuam suspensas. Então, senhores ouvintes, depois de toda essa retrospectiva, tá? E eu acho importante que a gente tenha isso bem claro, como as coisas elas vão acontecendo, porque até hoje, né, mais ou menos meio-dia, as aulas haveriam de retornar. E várias escolas particulares já tinham anunciado que as aulas retornariam, né? E agora, então, a partir do dia 25, ali por volta de 13 horas, mais ou menos, eu acho que a decisão saiu um pouco antes, mas até que os veículos se movimentassem, enfim, e colocassem no ar, a realidade é essa, tá? As aulas estão suspensas, as aulas presenciais para todos os níveis de ensino estão suspensas no Rio Grande do Sul.
Tá? Isso, é. O jornal dá destaque para uma frase do despacho, João, que diz: como não houve a mudança de bandeira nesta semana, a medida liminar continua produzindo efeitos jurídicos, pelo menos até ser modificada por outra decisão judicial em grau de recurso, e não, ó, e não por decreto do chefe do Executivo Estadual, em respeito ao princípio da separação dos poderes. Então, reforçou a decisão anterior, fez menção a ela e disse que vale para independente de qualquer decreto na situação de bandeira preta. Então, por isso que eu falei assim, que foi meio que uma estaca no, né, na coisa assim, fez uma linha no chão, né? Desenhou uma linha no chão.
Isso, exatamente. E aí, Guilherme, eu acho importante a gente dizer, né? Agora são 17h13 do domingo, dia 25, mas não tá livre de a gente ter uma outra manobra e uma outra decisão até, sei lá, amanhã, depois. Então vale muito a pena ficar de olho, porque o governo claramente faz uma força para a retomada das aulas na educação infantil, primeiro e segundo anos, muito pela pressão das escolas infantis privadas, das grandes redes privadas de ensino, que querem um retorno. A justificativa dessas redes, Guilherme, ela é um tanto quanto plausível, assim, né? Isso, eu não estou pensando no mérito, a gente concorda ou não, né? Mas é importante retomar que essas escolas, elas colocam, e com razão, que os dados de infecção são quase nulos, né? E que os protocolos de distanciamento estão funcionando muito bem, tá? Eu vou dar um exemplo próprio meu aqui, tá? Claro que não em bandeira preta, mas antes, quando a gente viu uma situação um pouco melhor, a minha filha, que é da Rede La Salle, retornou às aulas por uma semana ali, e eu fiquei muito bem impressionado com os protocolos adotados. Mas claro que a gente está falando de uma realidade de uma escola particular, que, né, que aumentou o seu quadro de funcionários para atender a demanda de distanciamento controlado, né? Então, assim, eu continuo reforçando aquilo que a gente vem colocando aqui no Acontece, né? Que eu sou a favor do retorno das aulas presenciais, mas não em bandeira preta. Não enquanto a gente tiver um índice crítico de UTIs lotados, né? Então, acho que a gente tem que pensar nesse sentido aí. Mas é isso que aconteceu em suma, tá, gente? Assim, trazendo um breve, mas nem tão breve, histórico de tudo que aconteceu, são essas manobras. Não é de se duvidar, Guilherme, que na próxima semana rode as bandeiras de novo e nós entremos em bandeira vermelha para que as aulas possam retornar, porque agora, como tu disse, já foi cravada a estaca, bandeira preta não tem aula, né? Agora, se a gente tiver uma situação de bandeira vermelha, aí sim podem ser retomados os protocolos e as aulas retornem nesses níveis de ensino que a gente já destacou.
Isso, e só reforçando o que o João falou, a gente realmente falou isso também de várias redes, inclusive públicas do estado de São Paulo. A gente fez uma referência a uma matéria que saiu na semana retrasada, que falava, por exemplo, de como em algumas cidades, né, da rede estadual funcionava e em outras não. Basicamente eram os protocolos, o protocolo rígido, super rígido, e claro, de novo, numa situação que não era de calamidade que a gente está vivendo agora, né, com UTIs superlotadas e tal. Então, assim, a princípio tem como, mas tem que cuidar mesmo e tem que ser super cauteloso. Deu uma febre, manda embora, o professor deu qualquer febrezinha, qualquer coisa, isola, manda para casa, faz teste, sabe, gente? Então, cuidar aparentemente funciona, tá? E, de novo, não precisa lotar de gente, é para quem tá precisando, principalmente, tá? Bem,
exatamente.
Depois dessa tempestade de notícia e polêmica que a gente viveu, e vocês vão estar ouvindo aí na segunda-feira, dia 26, a gente parte para o segundo bloco do Giro pela Educação.
Agora, no bloco 4, a gente vai para a segunda parte do Giro pela Educação, com notícias do dia 21 ao dia 24 do 4. Começando por essa notícia, do Café História, do dia 21 do 4 de 21. Sensação de pertencimento à escola e suporte emocional da família melhoram o desempenho escolar.
Isso, é uma pesquisa feita com base no PISA de 2015, feito com 23.141 estudantes brasileiros, tá? Eles avaliaram tanto o desempenho em matemática, leitura e ciências desses adolescentes, tá? E fizeram um cruzamento de dados, assim, com a qualidade que eles entendem como pertencimento à escola, apoio da família e etc, tá? E o que eles encontraram? Basicamente, em suma, é que o desempenho do estudante dos últimos anos do ensino fundamental é influenciado muito pelo contexto escolar, e familiar, no familiar no qual ele está inserido, tá, gente? Então, esse sim, digamos, é o norte da notícia, tá? A conclusão é dos pesquisadores da USP, da Universidade de São Paulo, e foi publicado na revista Psico-USF, tá? Eles utilizaram, então, essa base de dados do PISA, de 2015, e de todos os estados, tá, do Brasil. Então, isso que é interessante, que deu para colocar aqui, é um entendimento bastante sólido. Claro, né, que teria que ler o artigo exatamente para entender o que eles entendem por qualidade, mas, de qualquer forma, dá para ver que é uma métrica que pode ser usada, sim, para a gente considerar o que ajuda um aluno ou aluna a ter bom desempenho, né? E esses alunos, em geral, tinham uma faixa etária de 15 a 16 anos, tá? Então, eles queriam saber qual é o impacto, né, da relação do estudante com a escola e a família para nos scores mais objetivos que as provas colocam. Lembrando, né, que a gente sempre fala que, embora esse tipo de prova, avaliação, não responda a tudo, elas são sintomáticas, né? Elas ajudam a gente a estabelecer alguns critérios, algumas ideias, assim. Não respondem tudo, evidentemente, né? Porque são coisas objetivas e não é toda a inteligência que pode ser mensurada por prova e etc. Mas, de qualquer forma, é uma das umas formas que a gente tem, né, de estabelecer políticas públicas. A Maíra Antonielli Ponte, que é a principal autora do estudo, né, ela diz o seguinte, que é fundamental haver um olhar contextualizado e integral para o jovem, de tal forma que garanta um desenvolvimento saudável e um aprendizado afetivo e efetivo, tá, gente? Então, essa lógica do afeto, no sentido de pertencimento, de identidade, é algo que aparece bastante, de forma bastante sólida, né? Analisando, então, o cenário da educação, ela conclui que, com o apoio familiar e se sentindo pertencente a um grupo, como no caso da escola, o aluno terá maior potencial de direcionar suas energias para os estudos e, assim, empenhar de maneira mais intensa a propósitos que são compartilhados com os familiares, professores e colegas, tá? Ela diz também que não está claro o motivo dessa etapa não ter um resultado tão satisfatório, com taxas tão altas de abandono e evasão escolar, né? Lembrando que os dados são de 2015, tá, gente? Então, tá falando de adolescentes ali, 15, 16 anos, é nono ano, no máximo oitavo ano, para aquele que está com algum tipo de distorção, idade séria, tá? Mas, a princípio, ele é justamente nono ano que está sendo pensado. Então, tá aí, reforçando algo que nós, professores, professoras, meio que intuitivamente já sabemos, né, de que quando um aluno, uma aluna se sente integrado, já está aí junto na escola, sente que o que ele faz sentido, né, e o que ele desenvolve, o que ele aprende tem impacto direto na vida dele, não necessariamente, às vezes, no mundo do trabalho, social, mas até num sentimento de autossatisfação, faz toda a diferença para o aprendizado ser bem aproveitado. Mas tá aí, então, uma notícia da pesquisa que reforça um pouco aquilo que a gente meio que já sabia, né? Mas é importante a gente ter, sim, esses dados, assim, com metodologia científica para a gente poder sempre, né, pensar mais acerca disso. Bem, notícia ainda do dia 21 de abril. O MEC deixa alunos de fora do Fundeb e prefeituras apontam novo erro. Surpresa! Estou muito surpreso, hein?
Guilherme, a notícia da Folha, ela dá uma outra ideia para nós aí. Na verdade, essa notícia tinha que estar lá no bloco de oportunidades, né? No Se Liga Aí. Porque, além de estar faltando especialista em Excel no MEC, está faltando professor de matemática, viu, gente? Então, o que acontece? Segundo a entidade formada por secretários e secretários de educação, né? E entidades dirigentes de educação municipal no Brasil, 695.090 matrículas de tempo integral foram ignoradas pelo MEC nessa nova retribuição.
Não existe. Não existe uma aula, a escola integral no Brasil, tá, gente? Foi mais ou menos isso que o MEC
falou. Exatamente. Gente, o que acontece, tá? O censo escolar foi feito aí há pouco tempo, tá? E ele indica, então, um número X de alunos. Só que, no caso das escolas integrais, para todo e qualquer cálculo que se faça no Brasil, tá? Até o presente momento, até o MEC mudar isso sem contar para a gente, o aluno que está na escola integral, ele é multiplicado por 2. Logo, se uma escola tem 10 alunos, tá? Ela vai ter 20 se eles forem integrais, tá bom? E aí, na hora da distribuição do Fundeb, o governo federal, através do Ministério da Educação,
simplesmente deixou de contabilizar esses alunos. Simplesmente deixou de contar eles por dois. E o que, que isso acontece? No que isso dá? No que isso acarreta? Menos verba para a educação municipal. Tá? Então, assim, a gente está brincando e a gente deu uma risada aqui e tal. Só que, assim, gente, isso é muito sério. Tá? E aí, pode piorar, tá? Porque as lideranças, então, desse movimento, tá? Eles enviaram um questionamento ao FNDE, perguntando. O FNDL é um subsidiário do MEC, né? O Fundo Nacional de Desenvolvimento Estudantil. E eles não responderam. Eles não responderam, tá? E aí, essa, né? Eu ia dizer uma coisa que não devia aqui, mas então esse erro escroto do Ministério da Educação, tá? A falha, então, ela resulta em 1.282 municípios com previsão de recursos abaixo do que é devido pelo Fundeb, tá? Essa diferença, com base nos dados do Ceará, por exemplo, ela pode chegar em 785 milhões de reais.
Pouca coisa, troco de padaria.
Pouca coisa, né? Para uma educação que já rasteja aí por verba, tá? Eu acho que a gente está brincando muito, a gente não, né? Os senhores mandatários do Ministério da Educação estão brincando muito com que é a educação nacional, tá? Tá na hora de começar a levar a sério, senhor Milton Ribeiro. Eu vivo elogiando não. Eu vivo dizendo que o senhor tem boa vontade aqui nesse programa, mas pelo jeito o senhor é mais um dos outros que não tem boa vontade, coisa nenhuma. Notícia do dia 22/4/21. Milton Ribeiro assume erro em cálculo do Fundeb e diz que haverá correção.
Isso, é uma notícia correlata essa que o João acabou de dar, na verdade. Por que que acontece? Essa discussão toda sobre o Fundeb, aquilo que a gente já falou nos programas anteriores, né, de que tinha apenas um servidor com ensino médio que era responsável pelo Excel de toda a distribuição das rendas, etc., que o João ainda ficou antenado, queria mandar um currículo para lá, para, né, vai que ganhava, né, uma vaga lá. Veio a partir, então, do desdobramento de uma matéria da Folha de São Paulo no dia 5, tá? Que foi, então, que compilou esses dados, que apurou a matéria, enfim, o acontecimento. Enfim, a partir da publicação, né, dessa matéria, que tudo começou a se desdobrar. Então, e aí mais cavocaram, mais acharam, né? Então, até que finalmente, nesse dia 22 de abril, o Milton Ribeiro diz que o erro foi na TI. Foi alguém na TI lá que apertou um botão errado, alguma coisa assim, e aí não foi esses milhões e milhões de reais para onde deveria ir, tá? Que nem o João falou, tá? Foram, assim, vários municípios que foram prejudicados, mais de 1.282 municípios com previsão de recursos abaixo, né? Receberam abaixo daquilo que era previsto para eles, então isso foi um dado levantado pelo CNM, tá? Quer dizer, então, ignorando quase 700 mil matrículas de ensino fundamental, né, daquilo de tempo integral que o João acabou de falar. E o Milton Ribeiro, então, de forma, assim, nada protocolar, falou, gente, foi a TI aí, foi alguma coisa da TI aí, a gente vai resolver isso aí. Vamos lembrar que na última vez ele também falou que estava aguardando recursos do orçamento, mas daí como o recurso estava vetado, e a gente vai falar mais para frente sobre essa questão do veto, do bloqueio de verbas para educação e etc., não podia arrumar um sistema, então era assim mesmo, gente, paciência. Foi basicamente essa coisa que foi dita. A gente precisa de dinheiro para arrumar o dinheiro, tá? Foi mais ou menos isso que ele defendeu, assim, da forma que foi colocada, tá? Então ele vai dizer que foi uma falha exatamente nessa questão da filtragem das matrículas, diz ele, e que se for preciso, é preciso, ministro, já tá falando faz um tempo já.
Só para avisar.
Tem que começar a nos ouvir, tá, ministro? De repente aí você consegue ter umas dicas aí. Publicaremos uma nova portaria corrigindo aquilo que está errado. Foi uma falha na TI do Fundo Nacional, né, da FNDE, mas nós vamos consertar e vamos conseguir restaurar isso que eventualmente fizemos.
Eventualmente.
É um sabonete, né? Escorregadio, cara, né, cara? Não, é difícil, né, cara? Puxa vida, gente. A gente tenta. Gente, sério. A gente tem uma linha editorial aqui que hoje vamos combinamos, mas é difícil, gente. Brincadeira. Tem umas coisas que não tem condições. Bem, Aí, ainda sobre o Mac, não satisfeitos, tá?
No dia essa aqui é boa.
Olha só, gente, dia 21, dia 22 e dia 23. Então é uma por dia, tá? Assim, tá sendo a frequência do Mac, mais ou menos.
Pra e gente que fala de educação, o Mac tem sido muito bom, gente. Sabe? Porque ele nos instrumentaliza, sabe? Ele dá instrumento pra gente, ele recheia a nossa pauta.
É, exatamente. A gente sempre tem o que falar, né? Porque nesse dia 23 de abril, um bem-vindix insight do MEC acirra indisposição de conservadores com o ministro Pastor. Para quem não entendeu, é para ser ao invés de bem-vinda e bem-vindo, foi colocado X, que é uma coisa assim que às vezes aparece em alguns movimentos, é uma forma, digamos assim, de trabalhar com gênero fluido, transgênero, isso,
etc. De neutralizar o gênero, né?
Isso, neutralizar o gênero, exatamente. O João vai falar um pouco mais disso agora. Ainda então, da Folha de São Paulo.
O uso do termo bem-vindix é um texto em um texto do MEC que deflagrou, então, a nova indisposição entre os conservadores e a massa que é comandada pelo pastor aí, o Milton Ribeiro, tá? O uso do X, então, que faz parte da linguagem neutra, né, e que se propõe a extinguir as terminações masculina e feminina e adotar o E ou o X no lugar, essa ideia é usar uma terceira letra para abolir o gênero da língua, né, e abrange as pessoas que não se reconhecem, então, no gênero nem masculino nem feminino, né?
É, no cisgênero, né? Aquela ideia isso, de que é atribuída à pessoa quando ela nasce em relação ao sexo biológico.
Isso. Ou até mesmo para aquelas pessoas que têm um gênero não binário, que se identificam com nenhum, isso, ou que se identificam com todos, né? Que é aquele gênero fluido. Enfim, o Bem-vindix aparecia numa apresentação sobre o Qualifica Mais, que foi publicado no MEC. O projeto, ele é voltado para trabalhadores de até 29 anos e oferece vagas gratuitas em curso de qualificação profissional, tá? Em uma nota, a pasta, então, diz que o material não foi produzido por ela, e por isso, né, o órgão parceiro que produziu dentro do programa, tá? Então, logo depois que o pessoal que se avisou e se falou, enfim, desse problema, o MEC solicitou a correção, tá? E aí, isso acirrou ainda mais uma briga, Guilherme, que já vem ocorrendo desde a nomeação daquela que a gente já falou, né? Da Cláudia Massani Queda de Toledo para a presidência da CAPES. A ala conservadora, ela é chamada dentro dessa ala de feminista Paulo Freireana e defensora da pasta LGBT, tá?
Na época, gente, na época eu ria do lulocomunismo. Agora, cada vez que é possível, eles fazem um termo diferente. É.
São criativos. Para essa ala, então, isso é ruim, tá? Ser feminista, Paulo Freireana e defensora da pauta LGBT. Eu não tô aqui dizendo que isso é bom ou ruim, tá? Eu tô dizendo que para esta ala isso é ruim, tá? Por exemplo, o deputado Marco Feliciano, do Republicanos de São Paulo, ele disse para a Folha que se essa mulher não for trocada até segunda, dia 26, eu vou entregar meu cargo de vice-líder do governo.
Uhul!
É, deixa eu fazer uma... Ministro Milton Ribeiro, eu nunca pedi nada para o senhor.
Tá? Mantém ela, pelo amor
de Deus. Deixa ela, pelo menos até o dia 27. Né?
Quem sabe ele entrega na Câmara também, né? O cargo de deputado, né? Indignado.
Ó, ele ainda disse assim, ó, continuarei leal a Jair Bolsonaro, mas não me submeterei a que, sendo ministros de Estado, coloquem cavalos de Troia dentro do governo. Perco o cargo, mas não perco o juízo. Perco o cargo, mas não nego a fé, né? Oh. O pastor Marcos Feliciano, para quem não sabe, é aquele cidadão que... ele é tão fiel que na igreja dele ele colocou uma maquininha de cartão de crédito para os fiéis que quisessem pagar o dízimo em cartão de crédito, tá? Não estou dizendo que isso é bom ou ruim, tá? Porque muitas igrejas de várias denominações têm feito isso nessa época de pandemia. Mas em um dos episódios, a pessoa entrega o cartão para ele no altar da igreja e ele xinga o fiel dizendo que não adianta entregar o cartão e não entregar a senha, né? Esse é o pastor Marcos Feliciano, tão fiel às suas ideias religiosas aí, tá?
E se a gente nem quiser entrar nessa questão, né, de dízimo ou não, porque eu sei que tem vários meandros, tá? A gente não tá sendo preconceituoso aqui, justo, não é nada disso, tá? Mas, por exemplo, vamos dar um exemplo, então, outro prático. O senhor Marcos Feliciano era o que queria colocar uma prótese dentária de ouro, lembram? Não sei se vocês lembram dessa notícia que saiu, foi no finalzinho de 2020, eu acho, e aí justificou que ele tinha que estar bonito por ser deputado, então, e é assim mesmo, e assim, gente, era algo na casa dos 200 mil, e ele queria colocar isso na rúbrica da Câmara, tá? Então é desse senhor que a gente está falando.
Isso. Volto, é bom reforçar, né, Guilherme? A gente não está dizendo aqui que a nova presidente da Capes, a gente inclusive criticou ela recém aí, que a nova presidente da Capes ela é boa por ser comunista, antifeminista, Paulo Freireana, ou que ela é ruim por causa disso, tá? A gente está falando da postura da base aliada.
Isso.
Né? A gente vê um governo que não consegue conviver com a diferença. Né? E a gente sabe, não é democrata. A gente sabe o quanto é importante dentro do próprio governo a gente ter contrapontos. Dentro de qualquer espaço, gente, vocês aí, professores que nos ouvem, dentro das escolas de vocês é necessário que tenha alguém que faça o contraponto com a direção, para que a direção não tome caminhos errados, mesmo que inconscientemente, né? Então, assim, é muito perigoso quando a gente tenta homogeneizar o pensamento, tá? Então, é somente esse o ponto, tá? Passando para outra notícia, de 23/4. URGS usará Enem e vestibulares anteriores para ingresso no primeiro semestre. Decide Consum.
Isso, essa notícia a gente vai explicar mais ou menos em duas partes aqui, porque ela, na verdade, veio à tona a partir de uma matéria do Jornal do Comércio, né, que falou com vários professores e professoras do Consum. Para quem não sabe, o Consum é o Conselho Universitário, tá? E dentro de uma estrutura da universidade pública, ele é o órgão máximo, tá, da universidade. Tem a reitoria, claro, né, que tem a sua representação e tal. Falamos aqui, né, acerca da questão de como a presidência também colocou o cara que foi votado em terceiro lugar. Falamos que isso não é ilegal, mas tem a questão moral, ética, né, que a universidade não aceita esse tipo de coisa. E, enfim, falamos sobre tudo isso. Mas o ponto aqui é que essa matéria do Jornal do Comércio do dia 19 e depois confirmada pela matéria da Gaúcha ZH, fala pra gente da questão de como foi confirmado então o uso desses vestibulares anteriores e do Enem, tá? Porque simplesmente não vai ter como fazer a prova presencial do vestibular. Lembrando que ela é uma prova que leva 4 dias, porque cai em todas as disciplinas. Não caem, por exemplo, filosofia e sociologia apenas, né? Mas todas as outras caem, com aproximadamente 25 questões, salvo engano, na minha época eram 25 questões, acho que ainda isso não se alterou. Mas, de qualquer forma, como é que vai ser, tá? Vai ser usado, então, essas provas dos anos anteriores. Então, a pessoa que fez vestibular em 2019, 18 e tal, e Enem de 2017 até 2020, vão poder usar para fazer um cálculo. É uma fórmula matemática super complicada que vai ser usada. Vai ser usada uma média, aí vai ser usada aqueles que fizeram mais, fizeram menos. Aí tem a questão da como é que vai ser usada a prova objetiva e a redação. São vários cálculos bastante diferentes, assim. E é importante frisar para quem tem estudante que está fazendo, estudando, se qualificando para tentar entrar num curso da URGS, né? Ou tem filho, filha, que tem a mesma coisa, vale para os cursos do primeiro semestre, tá, gente? Normalmente é um vestibular, e aí tem alguns que a gente chama até de barra 1 e barra 2, né? Para quem eu sou da URGS lá, então a gente chama barra 1, barra 2. Alguns cursos têm ingressos 2 semestres e outros têm só no primeiro e só no segundo. E aí o vestibular vale para os 2 semestres. Nesse caso, vai valer só para o primeiro semestre. E aí, se for possível, né, tiver condições sanitárias, eles vão fazer, então, a prova para o segundo semestre, tá? Essa seleção vai contar com 3.980 vagas, tá? Da instituição mesmo, e mais as 1.691 vagas, os 30%, que são já destinados pelo SISU, tá? Que foi a forma como a URGS se organizou há alguns anos atrás, tanto para quem faz o Enem e quer buscar uma vaga, tanto para quem faz o vestibular. Para quem vai fazer música, por exemplo, a prova específica vai ser à distância, vai ser por videoconferência e etc, tá? E eu quero só comentar algumas coisas da matéria de 19, porque, como a gente falou, né, o Bulhões, que é o novo reitor da URGS, ele foi escolhido a dedo, né, pelo Bibo Nunes, o glorioso deputado, assim, um grande integrante da sociedade brasileira, assim, contribuiu muito. E aí ele fez toda aquela movimentação, né, para botar o Carlos André Bulhões no lugar, e aí o presidente Jair Bolsonaro fez isso, né, nomeou e tal. E isso causou vários estresses lá dentro, né? E principalmente o fato de que algumas questões administrativas estão sendo atropeladas, tá? Em anonimato, alguns professores do Consum falaram justamente porque estão com medo de represálias, para vocês terem uma ideia, tá? Esse tipo de coisa nunca aconteceu lá. E um deles diz assim, o Estatuto da URGS diz que o Consum é o maior órgão de deliberação da universidade e o reitor tem que seguir o que é aprovado ou não ali dentro, tá? Nesse caso é uma... enfim, não só sobre o vestibular, mas sobre outras coisas, tá, gente? Então, essa decisão, embora tenha sido assim, um pouco em cima do fio, claro, em função da questão sanitária, mas também porque a URGS não está num bom momento, tá? Passando aí por um choque de administrativo, num sentido que vocês quiserem entender da palavra. Beirando a ilegalidade em vários pontos. Mas nem tudo são coisas ruins, né? Embora a gente vá falar aqui de um tempo anterior para a próxima notícia, a 2021, que é, ainda no mesmo dia, no dia 23 de abril, a URGS segue com o conceito máximo no índice geral de cursos.
É isso aí, Guilherme. Então foi divulgado agora no dia 23, né? O resultado do índice geral de cursos, que é feito pelo INEP, tá? E é relativo ao ano de 2019. A URGS, então, ela continua com o conceito 5, ampliou a nota contínua de 4,2971 para 4,30049, o que posiciona a URGS como a segunda melhor universidade federal do país e a terceira melhor universidade, tá? Ficando atrás só da Unicamp, que é a Universidade Estadual de Campinas, que lidera, né, o IGC, e a Universidade Federal de Minas Gerais, que ocupa a segunda colocação, tá bom? Então esse resultado da URGS ele é bem, bem legal e bem sintomático, Guilherme, porque ficou à frente, por exemplo, de algumas universidades também bem, bem fortes aí, como a Unifesp, a UFSC, a UFSB, a Unifesp, a Unesp, a UFRJ, né, enfim, outras universidades aí federais também, e é como a reportagem mesmo colocou, a URGS é hoje a segunda melhor universidade federal do Brasil, tá? Se a gente tirar a Unicamp, que é a melhor universidade do Brasil e é estadual, das federais brasileiras, a URGS ocupa a segunda colocação aí. Então é um grande resultado para a URGS, apesar então desses atropelos aí que acontecem, né? É importante colocar o trabalho de qualidade. E aí o MEC também lançou lá no dia 23 do 4, que 71% das instituições públicas federais conseguiram o IGC 4 e 5, né? Reforçando também essa ideia da qualidade das universidades federais. Tá? Então, acho importante, acho bem legal trazer essa notícia aí, trazer essa ideia que as nossas universidades federais, apesar de todos os problemas, né, e tudo que aconteceu aí nos últimos tempos, elas continuam resistindo e continuam tendo uma avaliação muito boa aí nas métricas que apontam aí os conceitos das universidades.
Isso, lembrando só, João, que foram 2.070 instituições, né, públicas, isso, privadas avaliadas, 24.141 cursos de 2017 a 2019, tá, gente? Demora para ser o resultado, que é bastante dado para ser avaliado mesmo. ENAD, é um monte de coisa que acaba...
É um monte de correlações aí que são feitas para sair o IGC.
Exatamente.
Tá. Notícia de 24 do 4 de 21. MEC burla regras para a escolha de obras no programa do livro didático.
Olha só, gente, mais uma surpresa. Nossa, eu não sei vocês, mas eu estou surpreso novamente. Mas, na verdade, isso está na esteira de tudo aquilo que a gente já tem falado aqui, né, João? Com aquelas mudanças ali no INEP, mudança no Fundo Nacional de Educação, mudança no PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático, né? Foi na semana passada, então, recém que foi nomeada a comissão técnica, tá? Então, isso já era para ter acontecido há muito tempo, recém na semana passada foi nomeada. Essa notícia do UOL é bastante extensa, sim, bastante dados, até porque ela está baseada justamente em um pedido de liberação de informações, né, através da LAI, a Lei de Acesso à Informação, e traz bastante detalhes assim, acerca disso. Na verdade, né, reforçando um pouco aquilo que a gente já falou, de como foram suprimidos certos enfim, termos a serem colocados no livro didático, né? Por exemplo, defesa à democracia caiu fora. Várias coisas, assim, não estou surpreso, né? Mas, por exemplo, a especial atenção para compromisso educacional com a agenda de não violência contra a mulher e combate ao racismo caíram fora, né? Vocês devem lembrar disso, né? Foram colocados com um mais genérico, promover positivamente a imagem dos brasileiros, homens e mulheres, e valorizar as matrizes culturais do Brasil. Claro, isso não exclui nada do que a gente falou, mas deixa de forma um pouco mais genérica, né? O que de certa forma pode, então, abrir aí subterfúgios para não se falar sobre isso, porque o que é cultura brasileira? Bom, vamos dar um foco nessa, não naquela. Então, né, são culturas no plural. Mas, de qualquer forma, a matéria é bastante completa, tá? Essa comissão técnica que é responsável pelo novo PNLD, ela tem alguns papéis que são, basicamente, os de subsidiar a elaboração do edital de convocação, inclusive quanto à definição dos critérios para avaliação pedagógica e a seleção das obras. O segundo é orientar e supervisionar a etapa de avaliação pedagógica. E terceiro, validar os resultados da etapa de avaliação pedagógica e, por fim, assessorar o Ministério da Educação nos temas afetos ao PNLD. Tá? Então, o que acontece? As titulares, então, né? São a Ana Bessoa de Moraes como suplente, na verdade, o Augusto Buchwitz como o principal ali, que manda a chuva da parada. Isso está registrado nessa portaria do dia 14 de abril. Então, aí, mais confusão, mais problema, tá? E, inclusive, né, através da LAI, o MEC respondeu para o site da UOL dessa forma aqui que vocês estão vendo, tá? Acerca da demora, etc. Em função da pandemia de Covid, que exigiu uma readequação nacional, houve um atraso na composição das composições técnicas referentes ao PNLD 2022 e 2023. É isso, gente. Genérico, né? Mais genérico impossível. Tipo assim, ó, é tudo que a matéria já sabia, o que todo mundo já sabia. Que teve atraso, sim, mas foi só por isso, então. Foi só por causa da Covid. Não teve nada além disso, né?
Não.
Tá aí, então, o MEC sabonete aproveitando pra ajudar.
O fato de trocar posse que nem se troca de roupa íntima não tem nada a ver, né?
Nada a ver, não, certamente. Tá. Nada a ver mesmo. Tá, pessoal? Então tá aí a notícia. Quem quiser ter mais informações, essa é bem importante. Dê uma olhada lá no UOL, né? E na dúvida, que nem já foi comentado, eu já comentei pelos alguns professores e professoras, se agarrem nos livros que vocês já têm. Tá? Na dúvida, até pelo menos chegar e a gente poder conferir, não se livrem, não excluam, não queimem, não piquem, não, tá? Guardem os livros desse último PNLD que a gente já tem, tá bom? Bom, depois de então tudo isso, a gente vai para o quinto e último bloco, para a contenda da semana, falando um pouquinho então sobre o bloqueio de verbas do orçamento para educação. Na contenda dessa semana, então, a gente vai pegar uma notícia do dia 23 de abril do Congresso em Foco, que diz: a educação concentra maior bloqueio de verbas do orçamento deste ano. Lembrando que o orçamento foi recém aprovado.
É isso aí, Guilherme. Então, o Ministério da Educação, a notícia ela dá conta de que esse ministério concentra 30% das verbas bloqueadas pelo governo federal na sanção do orçamento deste ano. Dos 9,2 bilhões atingidos pela medida, por esse bloqueio, 2,7 bilhões são das verbas da pasta, da educação. Tá? Os órgãos com dinheiro bloqueado têm 7 dias para detalhar quais rúbricas serão enquadradas no bloqueio. Pelo decreto do presidente, que foi publicado sexta-feira, dia 23, no Diário Oficial da União, o bloqueio foca em despesas primárias discricionárias, ou seja, aquelas despesas que não são obrigatórias. Quer dizer, não quer dizer que não é obrigatório, que não é importante, tá? Obrigatório é aquela coisa, né, de alimentação, tudo aquilo que é imprescindível para que a educação ocorra, né?
Isso,
mas fundamental. Tem coisas que não são obrigatórias, mas que são importantes, tá, gente?
É isso, inclusive salário, tá, gente?
Salário é uma coisa não obrigatória, que entra como uma coisa não obrigatória, tá?
Isso.
Entre os ministérios, então, entre todos os ministérios, a notícia dá conta que só o meio ambiente e a saúde não têm verbas bloqueadas, tá? A saúde a gente entende, o meio ambiente a gente tem que pensar. Por que, não que não seja importante o meio ambiente, mas por que a educação tem uma porrada de verba
de verba bloqueada e meio ambiente não, tá?
Não, ainda mais considerando tudo, né? Mas fizeram isso por quê? Porque teve a cúpula do clima, agora há pouco, isso. A gente tem que bancar o, né, o
bom internacional
pro Biden e tal, a gente sabe disso aí, né? E aí, no dia seguinte, fez tudo o que fez, inclusive, que a gente poderia até comentar, mas não é bem da educação.
Sim,
mas,
sim.
Enfim.
O Ministério da Saúde, então, enfim, foi incluído na medida que deixa de fora do teto de gasto das despesas com a pandemia de Covid-19, tá? E o segundo, então, a saúde, ela ficou fora da questão do teto. Então, né, pra, até para ter uma flexibilidade de gasto, enfim. E o segundo, o meio ambiente, ele deve ter o orçamento dobrado nas áreas de fiscalização ambiental. Só tem que ver o que eles vão fiscalizar, né? Porque do jeito que tá, não vai ter nem árvore, nem flora, nem fauna para eles fiscalizarem daqui a um tempo.
Sim, é por isso que não cortaram o orçamento, entendeu?
É.
Porque vai ter que dar tempo para poder dar atenção suficiente para tão pouco que vai restar, eles não precisam, eles não têm a competência que tinha, né?
Então, a notícia ela vem dando conta então de várias coisas. Ela fala da, dos bloqueios, né? A coordenadora geral da Campanha Nacional pelo Direito da Criança, a Andressa Pelhanda, ela disse que os vetos e os bloqueios só vão dificultar a volta segura às aulas, né? Ela lembrou ainda que na proposta inicial da lei orçamentária, o Ministério teria 144,5 bilhões de reais, tá? O valor sancionado foi 75,6 bilhões, tá bom? E aí ela ainda disse que isso mostra ainda mais como é totalmente incoerente a aprovação da PL 5595 de 2020, porque sequer temos orçamento público para garantir escolas seguras, para garantir salários, obras de infraestrutura para o retorno seguro e para alimentação escolar, por exemplo, precisávamos de um orçamento de 181,4 bilhões, tá bom? Então, assim, só para dar um panorama de quem teve mais verbas bloqueadas, tá? A educação lidera disparado essa questão do bloqueio de verbas, seguido pela economia, defesa e desenvolvimento regional, tá? Ciência e tecnologia também perdeu bastante, enfim, todos os ministérios perderam, com exceção de meio ambiente e saúde. Mas o que deixa mais preocupado, Guilherme, é que a educação teve muita verba cortada, e se você for olhar no gráfico, nos portais de transparência, enfim, é muito mais verba do que, por exemplo, o Ministério da Economia, que é o segundo que teve mais verbas cortadas, né? Justamente quando a gente deveria estar investindo mais em educação é que a gente está investindo menos.
Isso, e justamente, né, João, a gente já vem falando em outros programas, foi também um objeto de uma contenda nossa, que a gente falou acerca das obras paradas, por exemplo,
uhum.
Né? Algumas que faltam reforma, outras que faltam um pouquinho de recurso, falta liberar e etc. E, por exemplo, nessa questão de obras, é interessante porque tem uma relação até com a economia, assim, no nível mais básico, né? Algumas obras estão até licitadas já, tá tudo certo, e falta o aporte do recurso para terminar. E esse tipo de coisa reativa a economia, gente. É uma coisa de pouco insumo de produção, que todos são nacionais, não tem nada com dólar, né? Contrata gente mais facilmente, assim. Então, normalmente, quando um país quer voltar a recuperar sua economia, começa pela construção civil, né? Começa pela infraestrutura. É quase uma fórmula, assim, quase uma receita de bolo, né? Mas, de qualquer forma, isso, além de afetar a educação, afeta a economia. E é curioso porque, claro, todos os ministérios, né, todos não, mas praticamente todos tiveram bloqueios de verbas, mas por que da educação tem que ser o mais, né, bloqueado, né? Não é como se porque justamente as aulas ainda não serem presenciais, não é preciso. Justamente porque a gente quer abrir as escolas quando for possível, tá, a gente? Já falou isso um milhão de vezes, parar, vamos ter que fazer readequação nas escolas. Para ter readequação, vai ter que ter dinheiro. Sabe? Então é uma bola de neve que vai se somando, assim, né? Para vocês terem uma ideia, que nem o João falou, né? A AGU, por exemplo, também teve um bloqueio de 64 milhões, né? A própria Presidência da República, 56 milhões. Claro que para as férias do senhor presidente, 2 milhões não teve bloqueio nenhum, né?
É essencial, mas, né, Guilherme?
Claro, é prioritário. 2 milhões em um período de pandemia é muita grana, gente. Mesmo que seja para as férias do presidente da República. Tem questão de segurança, um monte de coisa que é importante, tem gasto, a gente sabe, mas 2
milhões. Outra coisa, presidente tira férias em pandemia?
Pois é, né? Tem mais essa, né? Mais essa. Esse tão projeto de lei, né, que permite esse bloqueio, enfim, antes de ser aprovado ainda, né, ele foi pensado, inclusive, e teve um apoio do Paulo Guedes, tá? Que ele sinaliza que não teria como permanecer no cargo caso o texto original fosse sancionado.
Que, na verdade, é um joguinho que o Paulo Guedes faz desde o começo do governo, né? Sim, toda vez que ele tem que aprovar alguma coisa, ele fala que vai ficar inviável continuar no cargo, porque o presidente fica refém, então, do Paulo Guedes, porque ele diz... o Paulo Guedes é um dos pilares do Bolsonaro, né? Porque ele diz que não entende nada de economia e quem entende é o Paulo Guedes. Então ele tem um medo medonho de perder esse ministro.
Além do fato do próprio Paulo Guedes não entender de economia, né? o que tudo indica.
Mas tá na esteira, né? Porque a gente tem um ministro de economia que não entende economia, o de meio ambiente que não entende meio ambiente, o de educação que não entende educação. Então, assim, pré-requisito para estar no ministério é não entender da pasta.
Sim, exatamente, né? Principalmente. Mas essa chantagemzinha é uma sacanagem, né, cara? Tipo, cara, tu quer sair? Então, beleza, eu fazia o contrário. Se eu fosse a Câmara, eu aprovava bem certinho. E agora, chefia, o que que tu vai fazer?
Vai sair?
Será que as pessoas te aplaudem mesmo no supermercado, que nem tu fala aí para umas reportagens e tal? Enfim, né? Eu sei que isso não é bem o tema aqui do nosso debate, nossa contenda, mas querendo ou não, tá, tudo se soma, né, gente? É um pouco assim, impressionante. O Ministério da Economia lançou uma nota, né, dizendo que essa medida permite que o valor bloqueado possa vir desbloqueado ao longo do ano, na hipótese de novas projeções indicarem a existência de um novo espaço no teto de gastos, né? Então, não contem com isso. A lógica é mais ou menos essa. Não contem com isso, tá,
gente? O recurso já está perdido, né, Guilherme? Essa coisa de dizer que pode ser que volte é só para não ficar tão feio.
É, exatamente. Mas,
o recurso está perdido, já era.
Exatamente. Com todo o atraso que teve, né, do orçamento, etc., isso é um baque bastante forte, gente, porque assim, ó, eu não quero ser catastrofista, tá? Mas não estranhem se começar a faltar algumas coisas assim nas escolas mesmo, tá? Porque o repasse diminui bastante. E aí, tá, ok, as obrigatórias, sim, mas se precisar de uma despesa extraordinária, por exemplo, a gente falou de reforma, etc., mas pode ser, se a pandemia se estender mais tempo e aí precisar de mais recursos, mais álcool gel, mais não sei o quê, mais não sei o quê, a chance é que não tenha mesmo.
Tá? Pode faltar.
Pode faltar, então... Pode faltar.
E aí os dirigentes municipais que se virem para arranjar a rúbrica, né?
Que se virem para...
Já vem acontecendo há muito tempo, viu, Guilherme? A gente que trabalha num... Né, para quem não sabe, eu e o Guilherme, hoje nós trabalhamos na Secretaria Municipal de Educação de Esteio. Eu vivo um pouco mais nesse tempo e a gente sabe o quanto os dirigentes municipais de educação já se viram para arranjar a verba daqui e dali, tá? E
não só de Esteio, tá? Por
favor. Não só de Esteio. A gente conversa com outras pessoas e outras secretarias e a gente sabe que não é assim. A verba já é pouca, tá? Ela vai ficar menor ainda.
E arrochando onde não tinha que arrochar, né? Essa que é a questão, né? Essa que é a coisa.
Exatamente.
Mas eu acho que tem gente que apoia isso aí, né, ô João? Será que o nosso parceiro lá apoia? Eu acho que eu não tô conseguindo sair do lugar, né? Toda vez que aparece esse tipo de coisa, eu lembro dele, nosso amigo. Eu não sei, eu acho que é culpa minha trazendo sempre de volta, né?
É que coisa ruim puxa coisa ruim, né?
Não tem como não lembrar.
Não tem como não lembrar.
É isso aí. E esse foi o quinto Acontece News. E aí, o que vocês acharam? Conta pra gente. Manda um e-mail lá pro acontecenoensino@gmail.com. Mensagem no Instagram... lá no @ Acontece no Ensino, recadinho no Facebook, um alô no WhatsApp, no Telegram, a gente quer saber de vocês. E aí, João, recado final?
Agradecer vocês, né? Eu acho que hoje é um programa bem bacana aí, no sentido de trazer notícias fresquinhas aí para todos. Essa coisa, né? Pode ser que semana que vem a gente tenha uma outra ideia sobre retorno ou não das aulas aqui no Rio Grande do Sul. E conta pra gente, tu que é de outros estados também, que tá nos ouvindo, como é que tá a situação no teu estado aí. Acho legal a gente fazer um comparativo também. Tá legal? Um abraço a todos e até semana que vem.
É isso aí. Tchau, tchau, pessoal.